ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 21 de outubro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Brasil entre os principais países do mundo em pesquisas nas áreas de medicina e agricultura.
Presidente Jair Bolsonaro inaugura superlaboratório e destaca avanços para cientistas brasileiros e futuro do país.
Podemos buscar a independência da nossa nação, porque temos a mais farta e abundante tecnologia do mundo.
País também entre os principais do mundo em tecnologia militar.
Começa mais uma etapa para a construção do primeiro submarino nuclear. Sara Kines.
Além de reforçar a área da defesa, o projeto também trará tecnologia para outros setores, como medicina, geração de energia elétrica e enriquecimento de urânio.
E você também vai ouvir hoje.
Coronavírus. Ministério da Saúde reforça compromisso de oferecer vacina eficaz para os brasileiros. Gabriela Noronha.
Adquirir qualquer dose só quando houver eficácia comprovada e certificada por órgãos de saúde. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Ajudar pequenos empreendedores a manter negócios e evitar demissões durante a pandemia.
Governo vai lançar mais uma fase do Pronamp.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Você ouviu ontem aqui na Voz do Brasil que o Ministério da Saúde firmou um protocolo de intenções para a produção e aquisição de vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a empresa chinesa Sinovac.
E hoje o Ministério reforçou a intenção de oferecer uma vacina eficaz para a população.
Sobre o assunto, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Nádia, Alessandra e aos ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, segundo informou o Ministério da Saúde, ontem, durante encontro do ministro Eduardo Pazuello com todos os governadores, foi firmado um protocolo de intenções entre a pasta e o Instituto Butantan, que é parceiro do Ministério na produção de vacinas para o Programa Nacional de Imunizações. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, reforçou que quando alguma vacina for certificada pelos órgãos brasileiros, ela será oferecida à população.
A premissa para aquisição de qualquer vacina prima pela segurança, eficácia, ambos conforme a aprovação da Anvisa, produção em escala e preço justo. Qualquer vacina, quando estiver disponível, certificada pela Anvisa e adquirida pelo Ministério da Saúde, poderá ser oferecida aos brasileiros por meio do Programa Nacional de Imunizações. E no que depender desta pasta, não será obrigatório.
E, Gabriela, o presidente Jair Bolsonaro comentou o assunto?
Sim, Alessandra, o presidente esclareceu que o Brasil está buscando uma vacina que seja segura e confiável para a população e afirmou que a aquisição de qualquer dose só será feita quando houver eficácia comprovada.
Agora, as vacinas têm que ter uma comprovação científica, diferente da hidroxicloroquina, tem que ter a sua eficácia. Ela não pode inalar algo numa pessoa e o malefício ser maior do que um possível benefício. Apenas isso. Estamos perfeitamente afinados com o Ministério da Saúde, trabalhando na busca de uma vacina confiável. Nada mais além disso.
Agora, Gabriela, o governo reforçou que está empenhado em outras vacinas, não é?
Sim, Nazi. Hoje, 4 vacinas contra a Covid-19 estão em testes no país, com autorização da Anvisa. A de Oxford, desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, na Inglaterra, a Sinovac, desenvolvida pela China, e a norte-americana Johnson & Johnson e a Pfizer. Segundo a Anvisa, até o momento, nenhum laboratório solicitou registro da vacina e a agência acompanha informações e dados sobre todos os estudos. Alessandra Bastos, diretora da agência, explica que todos os pedidos de registro serão avaliados e que as análises serão criteriosas.
Todos os estudos que foram protocolados, que foram solicitados à anuência na Anvisa, eles cumprem rigorosamente o mesmo trâmite. Obviamente que os tempos são distintos em função do período da solicitação, mas não há qualquer distinção. Será seguido o protocolo que coloca para o estudo clínico e após o estudo clínico será recebido o protocolo para a análise, o registro dessas vacinas.
O presidente da Anvisa, Antônio Barra, lembrou que não há uma data para início da vacinação.
Não há nenhuma data pré-definida para a conclusão de estudos ou para o fornecimento de registro a qualquer uma das quatro vacinas em análise neste momento na agência. Entendemos a angústia, entendemos a ansiedade e temos também a pressa, mas ela não será atrelada previamente a nenhuma data. O que temos dito desde o início é que lançaremos mão do menor e do melhor tempo.
Vale lembrar que o Brasil já firmou parceria para adquirir 100 milhões de doses da vacina de Oxford, caso ela tenha eficácia comprovada, em um investimento de quase 2 bilhões de reais. Além disso, está prevista a transferência de tecnologia para que o Brasil comece a produzir doses próprias no primeiro semestre. Também já aderimos à Aliança Global COVAX Facility da Organização Mundial da Saúde. Nádia, Alessandra.
Obrigada, Gabriela, pelas informações ao vivo.
Uma instalação de pesquisa científica do tamanho de um estádio de futebol.
Este é o Sirius, instalado em Campinas, São Paulo.
No Sirius vai ser possível realizar pesquisas em áreas tão diversas como desenvolvimento de fertilizantes, novas tecnologias de exploração de petróleo e combate a vírus e bactérias.
Vão ser 38 estações de pesquisa e a primeira delas entrou em operação oficialmente nesta quarta-feira.
O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração.
O acelerador de elétron Sirius, instalado em Campinas, São Paulo, funciona como um grande microscópio. Ele produz um tipo específico de luz que permite enxergar os átomos que compõem os materiais. E assim, é possível desenvolver pesquisas em diversas áreas, como na produção de medicamentos, de fertilizantes e de fontes de energia e combustíveis renováveis, por exemplo. Para o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, o Sirius vai colocar o Brasil entre os principais países do mundo na área científica.
Esse centro, com a ajuda de tantas outras organizações, consegue colocar o Brasil na ponta em termos de aceleradores de partículas como essa daqui. E junto com os outros laboratórios aqui de biorrenováveis, de nanotecnologia, de biociências, esse centro aqui realmente ele é capaz de levantar o Brasil em biotecnologia e transformar, sim, essa região numa região que seja polo de biotecnologia no país.
Ao todo, o Sirius terá 38 estações que receberão pesquisadores do Brasil e de outros países. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou nesta quarta-feira a primeira delas, a estação Manacá, voltada a experimentos biológicos e onde já estão sendo realizadas pesquisas relacionadas ao coronavírus.
Ela materializa para todos nós o futuro. Isso bem demonstra a capacidade do homem, em especial do engenheiro, do pesquisador, do cientista brasileiro. E rendo minhas homenagens aos cientistas, aos pesquisadores, aos engenheiros, aos mais humildes servidores que trabalham aqui. Todos constroem o futuro. Aqui, realmente, podemos buscar a independência da nossa nação, porque temos a mais farta e abundante tecnologia do mundo, não só na região amazônica, bem como em nosso cerrado brasileiro.
O Sirius, o único complexo desse tipo na América Latina, funciona em um prédio de 68 mil metros quadrados, de Campinas, São Paulo, de Massoldi.
E ainda no interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro participou do início de mais uma etapa do projeto que vai desenvolver o primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear.
Ele está sendo desenvolvido num centro tecnológico da Marinha, na cidade de Iperó.
Começou nesta quarta-feira mais uma etapa do projeto do primeiro submarino nuclear brasileiro, a montagem do reator no Centro Tecnológico da Marinha, em Iperó, no estado de São Paulo. Atualmente, apenas 5 países detêm a tecnologia de submarino nuclear: Estados Unidos, Reino Unido, China, Rússia e França. Com o programa da Marinha, o Brasil será capaz de projetar, construir, operar e manter submarinos com propulsão nuclear. A montagem do reator contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro.
Nós temos tecnologia de ponta que, em alguns setores, nenhum mundo o tem. Precisamos, sim, de algumas certificações que são concedidas
por alguns poucos outros países, entre eles os Estados Unidos. Isso a gente vai tratar no futuro com o governo americano, tendo em vista o bom relacionamento que tenho para com eles.
Na propulsão nuclear, não é necessário oxigênio como na queima de diesel. Com isso, o submarino tem mais autonomia para navegar, já que não precisa emergir para reabastecer oxigênio. A previsão é de que o submarino Álvaro Alberto fique pronto em 2034. Segundo o comandante da Marinha, almirante Wilkes Barbosa Júnior, além de reforçar a área da defesa, o projeto também trará tecnologia para outros setores, como medicina, geração de energia elétrica e enriquecimento de urânio.
Na área da medicina, radioisótopos, radiofármacos. Na área da alimentação, nós podemos transformar alimentos que têm uma validade em determinado período de tempo para uma validade muito maior. Também temos a parte de energia elétrica. Reatores multipropósitos, reatores de pequenas dimensões, podem ser posicionados para fornecer energia barata, limpa e com muita segurança.
Após os testes, um reator similar ao que está sendo montado na base da Marinha, no estado de São Paulo, será instalado no submarino Álvaro Alberto, no complexo naval de Itaguaí, sul do estado do Rio de Janeiro. Reportagem Sara Kines.
O governo vai lançar a terceira fase do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
A ação tem oferecido crédito para ajudar pequenos empreendedores a manter negócios e evitar demissões durante a pandemia.
O objetivo é tornar o programa permanente.
Durante um debate feito nesta quarta-feira entre micro e pequenos empreendedores com representantes do governo federal, o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, apontou que a retomada da economia no país está se dando por duas razões: a criação de programas de manutenção de emprego, que evitaram a demissão em massa, e a oferta de crédito por vários meios, inclusive pelo PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O secretário explicou que o governo federal articula agora com o Congresso a aprovação de uma terceira fase do programa.
Os recursos deverão receber uma terceira injeção agora, o PRONAMP 3. Nós já estamos conversando e negociando com o Congresso, também com a Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, lideradas pelo senador Jorginho, e estamos indo depois com várias simulações do Banco Central, da CEPEC e dos bancos também. Nós acreditamos que nós vamos poder ter uma alavancagem bem maior. Nós estamos trabalhando aí com uma alavancagem de aproximadamente 4 vezes e que nós acreditamos que, dado o ritmo de concessões nas últimas semanas, que isso aí será suficiente para atender totalmente a demanda existente hoje no mercado.
Na nova fase, a taxa de juros deve ser um pouco mais alta, mas não deve superar um dígito. A perda a ser coberta pelo governo será de 25%, em vez dos atuais 85%. Essa cobertura de 25% vai ser suficiente para garantir segurança aos bancos, como destacou a subsecretária de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismos e Artesanato, Antônia Talarida.
A gente está confiante que uma alavancagem de 4 vezes, ou seja, trazer aí a cobertura do risco, que a União vai cobrir um risco de 25%, é o suficiente que os bancos possam operar essa linha, ainda correndo pouco risco nas operações.
Paulo Júnior é diretor de uma imobiliária em Palmas. Ele conta que as contas da empresa sofreram uma queda significativa por causa da pandemia e que recorreu ao PRONAMP, que ajudou a empresa a sobreviver.
Dinheiro que vem em boa hora, dinheiro barato, com juros de 2,25% da Selic e 1,25% ao ano, com 36 meses para pagar e, o melhor, com a carência de 8 meses, onde o empresário pode aplicar o dinheiro e ter o prazo suficiente de retorno.
O PRONAMP está disponível para micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 4.800.000. O crédito pode ser pago em 36 parcelas com 8 meses de carência. O projeto para a terceira fase do PRONAMP está sendo construído entre o Ministério da Economia e o Banco Central. Um decreto que regulamenta as garantias de crédito deve ser publicado em novembro. Reportagem Márcia Fernandes.
Um um alerta para os brasileiros.
Pesquisa do IBGE revela que 60% da população adulta está acima do peso.
E você vai ouvir daqui a pouco dicas para ter uma vida mais saudável e evitar doenças.
Forças policiais e de segurança pública federais e de estados do Nordeste estão reunidas no Rio Grande do Norte.
O objetivo é usar as equipes de inteligência para combater crimes.
O encontro faz parte do Sinesp Itinerante, evento do Ministério da Justiça e Segurança Pública que está percorrendo as 5 regiões do país.
A segunda edição da Sinesp Itinerante ocorre esta semana em Natal, no Rio Grande do Norte. A ação é mais uma investida do Ministério da Justiça e Segurança Pública na aproximação com as secretarias estaduais de segurança pública. De acordo com o secretário nacional de segurança pública, Renato Paim, o governo federal quer ouvir as principais demandas dos estados para apresentar possíveis soluções voltadas à melhoria da área, tendo em vista a realidade local.
E buscarmos uma conversa franca, um objetivo, um diálogo muito produtivo, quais são as demandas que a região Nordeste possui. E isso passa por conhecer um pouco mais da realidade dos estados, mas também aqueles pontos que conseguem, de alguma forma, interagir com todos os estados.
Até esta quinta-feira, serão debatidos o fortalecimento das instituições, as políticas de prevenção à violência e a valorização dos profissionais da segurança pública. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte, Francisco Araújo, afirma que a política de segurança do estado está alinhada à do governo federal e fala sobre a importância dessa integração no combate à criminalidade.
Nós acreditamos na integração de todas as forças de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, os órgãos dos estados com a União. Com essa integração, com um trabalho de inteligência, um centro integrado, nós temos condições de enfrentar a criminalidade.
A ação Sinesp Itinerante começou no dia 6 de outubro na região centro-oeste, na cidade de Goiânia, em Goiás. A comitiva está agora em Natal e vai percorrer as 5 regiões do país. Até dezembro, outras 3 capitais vão receber a caravana: Rio Branco, no Acre, Curitiba, no Paraná e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Você já ouviu aqui na Voz do Brasil que 1000 serviços públicos foram digitalizados, trazendo comodidade para o cidadão.
Um desses serviços é a carteira de trabalho digital.
Com todos os registros profissionais, a carteira digital facilita a vida do trabalhador e do empregador.
Anotações de férias, abonos, aumentos salariais, tudo registrado.
E entrar com um pedido de seguro-desemprego também ficou mais fácil.
Economia e comodidade são alguns dos benefícios da Carteira Digital de Trabalho. O documento traz o histórico trabalhista, permite acessar serviços e tem facilitado a vida de muitos brasileiros, como a do jornalista Gustavo Caldas.
Ajuda muito, desburocratiza e agiliza o atendimento, facilita a vida do trabalhador e do empregador.
De janeiro de 2019 até agora, os serviços da carteira de trabalho digital já foram acessados mais de 200 milhões de vezes. O secretário especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, José Ricardo Veiga, fala dos benefícios do documento tanto para o trabalhador como para o empregador.
A sua carteira de trabalho, que antes era em papel, dava todo um desgaste para poder armazená-la, para guardar e cuidar dela, agora você tem ela na palma da mão, no seu celular. Para o empregador também, os registros funcionais ficam mais fáceis, né, mais ágeis, estimula a geração de emprego e você consegue, inclusive, solicitar o seguro-desemprego a partir do seu aplicativo.
Assim como a carteira de trabalho, hoje são 1000 serviços digitalizados, destaca o secretário de Gestão Digital do Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro.
Todos os serviços estão disponíveis
na palma da mão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essas ações fazem parte da estratégia de governo de se tornar totalmente digital até 2022.
A carteira de trabalho digital está disponível nas lojas de aplicativos para celulares ou pode ser baixada diretamente no portal gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Alimentação balanceada e exercícios físicos são essenciais para manter a saúde em dia.
Mas a maioria dos brasileiros não anda cumprindo essas regras.
A Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE revela que 60% dos brasileiros com mais de 18 anos estão acima do peso.
E 40 milhões de pessoas já são consideradas obesas, com riscos para doenças como hipertensão e diabetes.
Atualmente, manter uma alimentação saudável faz parte da rotina do advogado Gabriel Martins, mas nem sempre foi assim. Gabriel já pesou 110 quilos e, preocupado com os problemas provocados pela obesidade, começou um tratamento com uma nutricionista e já perdeu 7 quilos.
Isso me abriu um alerta vermelho. Era muito perigoso. Eu consegui reduzir o peso um pouco. Com certeza eu estou com uma alimentação muito mais saudável, até porque a reeducação me permite isso. Me permite que eu possa ir cada vez mais melhorando, até chegar no ponto ideal para mim.
Gabriel não está sozinho nesta luta contra a balança. Uma pesquisa do IBGE revelou que no Brasil, 96 milhões de pessoas com mais de 18 anos de idade estão com excesso de peso. Isso representa 60,3% da nossa população. Nesse grupo, 41 milhões são considerados obesos. Esse percentual mais do que dobrou em 17 anos. Flávia Vinhais, que é pesquisadora do IBGE, diz que o estudo sobre o aumento da obesidade é uma ferramenta para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para melhorar a qualidade de vida da população.
É necessário que tanto os especialistas em saúde pública quanto as autoridades competentes promovam, estruturem programas de combate ao excesso de peso e obesidade, porque há evidências epidemiológicas de que a incidência de várias doenças crônicas aumentam significativamente com o aumento do índice de massa corporal.
A boa notícia para quem está com excesso de peso é que é possível mudar. Emagrecer e melhorar a saúde não é uma tarefa impossível. A nutricionista Helena Nascimento diz que o primeiro passo é modificar a alimentação, deixando de lado principalmente os produtos industrializados, além de fazer exercícios.
Ter uma alimentação adequada, que vai ser uma prática de atividades físicas regular, vai ser diminuir o consumo de bebida alcoólica, parar de fumar. Então, são diversos fatores que vão contribuir para o melhor controle da doença.
A obesidade é um fator de risco para diversas doenças, como hipertensão arterial, diabetes, insuficiência cardíaca, apneia do sono e vários tipos de câncer. Reportagem Maurício de Almeida.
Os valores dos ingressos, serviços e atividades das unidades de conservação federais vão permanecer sem reajuste pelos próximos 6 meses.
Os reajustes ocorrem todos os anos, mas, em razão da pandemia, foram suspensos.
No caso dos parques concedidos à iniciativa privada, ficará a cargo da empresa aplicar ou não os reajustes.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
Os caminhos para a recuperação econômica após a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus é o tema do 5º webinário da série Impactos da Pandemia na Economia. O encontro será realizado nesta quinta-feira, às 10 horas, com transmissão ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Os convidados desta edição são o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, o economista e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, e o economista Rodrigo Araí, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Pelo TCU, participará o secretário de macroavaliação governamental, Leonardo Albernaz. As inscrições são abertas a todos os interessados. Acesse o portal do TCU e se inscreva: www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Começa amanhã o webinar internacional sobre cortes supremas, governança e democracia.
SBT deve indenizar cantor de funk por uso de letra de música como nome de programa.
Justiça de São Paulo afirma que pandemia não é justificativa para o Estado se recusar a realizar cirurgia.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Começa nesta quinta-feira o webinar Cortes Supremas, Governança e Democracia.
O evento será aberto pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Fábio Ruas.
No encontro, especialistas vão discutir novos métodos de governança e transparência nas cortes constitucionais, além de um alinhamento com a Agenda 2030 da ONU. O evento é realizado pelo STF em parceria com a Universidade de Oxford dos Estados Unidos. O ministro Luiz Fux destacou que essa colaboração inédita também vai permitir o acesso internacional à jurisprudência da Suprema Corte Brasileira.
Na medida em que se internacionaliza a jurisprudência da Suprema Corte Brasileira, toda ela vertida para a língua inglesa, todas essas outras cortes terão acesso à nossa jurisprudência, aos nossos julgados.
O webinar será transmitido a partir das 9 da manhã pela Rádio Justiça, pela TV Justiça e nos canais das emissoras no YouTube.
O SBT deve indenizar o cantor de funk MC Leozinho por dano material pelo uso não autorizado em programa televisivo da frase "Se ela dança, eu danço", que é trecho de uma das músicas.
Essa determinação é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
A Justiça do Rio de Janeiro fixou indenização de R$20 mil pelo uso da obra como fundo musical da atração do SBT, mas afastou a condenação da emissora quanto ao nome do programa, entendendo que a expressão "Se ela dança, eu danço" não é original, nem poderia ser considerada de autoria de MC Leozinho. Já a terceira turma do STJ manteve o valor indenizatório, só que avaliou que o trecho usado como nome do programa também configurou violação de direito autoral. Para o relator ministro Vilas Boas Cueva, o SBT deixou de cumprir as formalidades para obter a autorização do cantor, não cabendo ao STJ reexaminar as provas para reformar esse ponto da decisão do Tribunal Estadual.
A Justiça do Trabalho de Minas Gerais descartou vínculo de emprego pedido por um motorista de aplicativo.
No processo, o motorista afirmou que trabalhou para a plataforma por cerca de 2 anos.
Ele disse ainda que recebia R$400 por mês e que foi dispensado sem justa causa.
A juíza que analisou o caso afirmou que depoimentos do motorista e de testemunhas mostraram que ele atuava com autonomia, sem subordinação, por isso não há vínculo.
Ministério Público Federal e Polícia Federal investigam fraudes em contratos de fornecimento de alimentação hospitalar no Amapá.
Segundo as investigações, o prejuízo aos cofres públicos pode ultrapassar R$26 milhões. Marissa Almena.
Policiais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça. A operação, batizada de Banquete, foi realizada em Macapá, capital do estado. Relatórios do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União apontam indícios de fraudes e sobrepreço em licitação para contratar empresa para o fornecimento de refeições a pacientes internados e trabalhadores de hospitais públicos.
Justiça de São Paulo nega pedido da Fazenda Pública do Estado para suspender cirurgia de colocação de prótese no quadril de paciente.
A justificativa apresentada pelo Estado foi que os centros cirúrgicos devem ficar disponíveis para atender casos relacionados à Covid-19. Daiane Garcês.
O desembargador que analisou o caso lembrou que o município de Paulínia, onde vai ser feita a cirurgia, já está com flexibilização do isolamento social. Por isso, a pandemia não justifica a recusa em realizar o procedimento. O paciente é portador de doença grave e não tem capacidade financeira para pagar os custos. O Estado deverá realizar a cirurgia no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária por atraso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário vota a indicação de Cássio Nunes para o STF. Senado autoriza BNDES a contratar empréstimo internacional para financiar pequenas e microempresas. Senadores criticam o governo por recuar na compra de vacina contra o coronavírus. Boa noite. O Senado analisa a indicação de Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. Mais cedo, o indicado foi aprovado na CCJ por 22 votos favoráveis e 5 contrários. Cássio Nunes vai ocupar uma das 11 cadeiras do Supremo Tribunal Federal. O repórter Rodrigo Rezende tem mais informações.
Cássio Nunes Marques é natural de Teresina, capital do Piauí. Nasceu em 16 de maio de 1972. Fez o curso de Direito na Universidade Federal do Piauí e, em 2011, nomeado pelo então presidente Dilma Rousseff, assumiu o cargo de juiz no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que abrange o Distrito Federal e outros 3 estados. Na sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, Cássio Nunes defendeu a segurança jurídica como forma de retomada de confiança da justiça no país.
A segurança jurídica também é tema que preocupa toda a sociedade brasileira e internacional. Não é razoável, ao meu sentir, que um mesmo fato jurídico, julgado em momentos distintos e entre pessoas também diversas, receba solução diferente a partir de nova concepção jurídica, sem que nenhuma circunstância inovadora tenha ocorrido.
O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros indicados pelo presidente da República. De acordo com as leis atuais, Cássio Nunes poderá ficar no STF até 2047, quando completará 75 anos.
Durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, realizada ao longo de todo o dia, Cássio Nunes abordou temas polêmicos em análise no STF e de interesse público. Entre os assuntos, ele foi questionado pelos senadores sobre a legalização do aborto, a Operação Lava Jato e uma licitação do STF para a compra de lagostas e vinhos premiados. A reportagem é de Marcela Cunha.
O indicado ao STF, Cássio Nunes, foi questionado sobre a dissertação de mestrado, em que afirma que o judiciário pode ser acionado para fazer frente à maioria conservadora, usando como exemplo o caso de aborto. O desembargador afirmou que suas decisões serão sempre sob a premissa do direito à vida desde a concepção.
Só se eventualmente vier alguma pandemia, algum problema como da encefalia provocada pelo mosquito, da Zika, né, que provocasse tanto o Congresso Nacional quanto o Poder Judiciário para promover modificações desse sentido. No meu lado pessoal, eu sou um defensor do direito à vida.
Cássio também foi criticado por liberar uma licitação do STF para a compra de itens de luxo, como lagostas. Ele foi questionado pelo senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, se, embora legal, a decisão seria eticamente discutível.
O senhor foi favorável à continuação dessas regalias revoltantes num país miserável.
Em relação à Lava Jato, Cássio afirmou ser favorável a qualquer operação com participação do Ministério Público, do Judiciário e da Polícia, mas ponderou que em qualquer esfera podem ser feitas correções, porque nada é imutável.
Um dos assuntos também tratados na sabatina com o indicado ao STF foi a prisão de condenados em segunda instância. Cássio Nunes lembrou que o tema já vem sendo abordado por propostas de emenda à Constituição e projetos de lei no Parlamento. Segundo ele, o Congresso é o foro adequado para a definição do tema. Sobre a exploração de recursos em terras indígenas, Cássio Nunes preferiu não opinar, já que pode analisar o tema no futuro. Por outro lado, declarou que os direitos da população LGBTQIA+, mais estão pacificados e que modificações só podem ser feitas pelo Congresso. Sobre a questão de um possível plágio em sua dissertação de mestrado, Cássio Nunes afirmou que não houve plágio, que o texto foi certificado por uma instituição acadêmica. O desembargador também se defendeu sobre as representações no Conselho Nacional de Justiça contra ele. Cássio Nunes é alvo de 33 representações no CNJ. Ele afirmou que os processos se referem a questões de prazos e não de conduta. O Senado autorizou o BNDES a contratar empréstimo de US$ 750 milhões com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. O dinheiro será usado em linhas de crédito para as micro, pequenas e médias empresas. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Com a garantia da União, o BNDES foi autorizado pelo Senado a contratar empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento no valor de US$ 750 milhões. O dinheiro será aplicado na criação de linhas de crédito a micro, pequenas e médias empresas. A relatora senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, defendeu a oferta de grande parte dos recursos aos pequenos, que têm pouco acesso às linhas de crédito do sistema bancário.
Que esse valor de 5 bi iniciais seja dedicado, boa ou grande parte dele, para as fintechs, para as OCIPs de crédito e para as cooperativas de crédito. Por quê? É uma discriminação com os grandes? Não, porque são exatamente essas instituições de crédito que chegam lá na esquina da última rua. Então são eles que vão levar os 15 mil, 10 mil, 20 mil, para aquele pequeniníssimo empresário, até 5 mil, que não tem acesso a nada e a lugar nenhum, e eles têm essa capilaridade maravilhosa.
O dinheiro será aplicado por meio do segundo programa do Convênio de Linha de Crédito Condicional, BID-BNDES, de financiamento a investimentos produtivos e sustentáveis.
O plenário do Senado também aprovou hoje a indicação de Alexandre Costa Rangel para a diretoria da Comissão de Valores Mobiliários. A CVM é a autarquia encarregada de fiscalizar o mercado de capitais. O senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, criticou a declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que é preciso rever o Simples Nacional, pois ele daria prejuízo.
Eu não acredito que ele falou isso, porque 57% dos empregos formais é o micro que dá. 28% do PIB é o micro que dá. Muito maior do que todas as grandes empresas e pequenas empresas, e médias empresas. Então, falar que o Simples tem que ser revisto, porque dá renúncia fiscal, é não querer conhecer ou tem qualquer outro motivo.
Jorginho afirmou que o Simples é um regime tributário que funciona. Em sua opinião, a reforma tributária deveria copiar o modelo do Simples. Já o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, defendeu a aprovação do projeto dele, que reabre o prazo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, criado em 2017. Ele lembrou que a reabertura do prazo atende aos interesses do empresariado em dívida com o fisco por causa das dificuldades impostas pela pandemia. A medida também pode ajudar o governo federal a implementar o programa Renda Cidadã.
De onde nós vamos tirar o recurso para sustentar o programa social? Há diversas alternativas e possibilidades, insisto. Uma delas é o reconhecimento pelo governo federal de que a reabertura do programa especial de regularização tributária seja capaz de fazer uma arrecadação especial num momento especial, numa circunstância especial, para que se possa cumprir a finalidade do Renda Cidadã.
Senadores criticaram o governo por recuar na compra da vacina chinesa contra o coronavírus. O Ministério da Saúde voltou atrás na decisão de adquirir a Coronavac, depois de manifestação do presidente Jair Bolsonaro. A reportagem é de Pedro Pincer.
O texto previa a edição de uma medida provisória para disponibilizar R$ 1,9 bilhão para a aquisição das vacinas chinesas. Senadores fizeram um apelo para que o governo brasileiro volte atrás da decisão. Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, disse que não se pode politizar uma questão de saúde pública.
É que essa vacina não é uma vacina do Estado de São Paulo. É uma vacina que estará disponível a todos os brasileiros. E esse é o sonho de todos nós. A gente possa não tomar posição política e ideológica com relação a isso.
Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, pediu bom senso e fez um apelo ao presidente Bolsonaro.
Não pode haver controvérsia sobre valores fundamentais que estão consagrados na Constituição, no artigo 5º, vida e liberdade. Eu rogo ao presidente Jair Bolsonaro, cessemos a conflagração nesse momento.
Vários partidos já manifestaram a intenção de recorrer à justiça para garantir o acesso dos brasileiros a qualquer vacina que tenha a aprovação da Anvisa.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Resistência do presidente Bolsonaro à vacina chinesa repercute na Câmara.
Queimadas na Amazônia provocam internações hospitalares, diz relatório.
Líderes da oposição reforçam decisão de continuar obstruindo votações.
Boa noite. Líder do PCdoB, Perpétuo Almeida, do Acre, explica que a oposição permanecerá em obstrução enquanto a Câmara não votar a medida provisória 1000, que trata das últimas parcelas do auxílio emergencial. Segundo ela, está provado que a gestão federal tem condições de pagar até o final do ano o valor de R$ 600 e não R$ 300, como propõe o governo Bolsonaro.
Para Perpétuo Almeida, além de não querer continuar pagando R$ 600, o governo nada fez pelos pequenos e médios empresários, levando o país a um aumento considerável no número de desempregados, que atualmente está em cerca de 14 milhões de pessoas.
Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, afirma que o auxílio emergencial de R$ 600 é de extrema importância para o país. A parlamentar ressalta que boa parte da população está com dificuldades para pagar as contas e muitas famílias estão passando fome devido ao aumento do preço dos alimentos.
Para Samia Bonfim, o presidente Bolsonaro deveria entender o papel do Estado como absolutamente necessário e estratégico para a geração de emprego e renda e para o crescimento econômico. Mas a deputada lamenta que o governo só pense em dar andamento à política neoliberal que só beneficia o mercado financeiro.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, é autor de uma emenda que mantém em R$ 600 o auxílio emergencial até o fim do ano. O deputado argumenta que o Estado não pode abandonar a população à própria sorte no momento de tão grande dificuldade.
Alessandro Molon também defende a aprovação de uma reforma tributária que taxe as grandes fortunas. O deputado avalia que o governo não quer prosseguir com a reforma para não prejudicar os banqueiros. Ele ressalta ainda que é a favor da reforma administrativa, desde que ela profissionalize o serviço público e acabe com as indicações políticas.
Quem também defende a continuidade da obstrução dos trabalhos da Câmara até que seja votada a MP 1000 é Bongás, do PT gaúcho. Para o deputado, não é possível que durante a pandemia e diante do aumento do preço de vários alimentos, o governo federal queira cortar o benefício pela metade.
Bongás ainda cobra a aprovação do projeto que prevê o pagamento de mais duas parcelas do seguro-desemprego. Autor da proposta, ele afirma que o objetivo é garantir que aqueles que perderam seus empregos durante a pandemia e que, portanto, não têm direito ao auxílio emergencial possam ter alguma renda por mais 2 meses.
Márcio Gerri, do PCdoB, espera que a Câmara vote a medida provisória do auxílio emergencial para restabelecer o pagamento de R$ 600. O parlamentar lembra a luta pela aprovação desse valor e afirma que cortar o benefício pela metade prejudica ainda mais a população nesse período de pandemia.
Márcio Gerri ainda parabeniza o governo do Maranhão pela entrega da Escola Municipal Santa Luzia na cidade de Aldeias Altas. O parlamentar também registra a entrega de uma escola técnica de tempo integral em São Vicente Ferrer.
Economia.
Glaustin da Focus, do PSC Goiano, pede ao presidente Jair Bolsonaro que sancione a medida provisória aprovada pelo Congresso Nacional e que estende o prazo para que empresas da indústria automobilísticas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste sejam beneficiadas com incentivos fiscais.
De acordo com o deputado, duas grandes montadoras reverteram a decisão de sair de Goiás graças à aprovação da medida provisória. Glaustin da Focus afirma que mais de 30 mil empregos, diretos e indiretos, nos municípios de Catalão e Anápolis, chegaram a ficar ameaçados.
Ciência e tecnologia.
O governo encaminhou à Câmara a proposta de um marco legal para incentivar a constituição de empresas inovadoras, as chamadas startups.
Na Câmara, uma outra proposta sobre o assunto já havia sido apresentada e agora as duas vão ser analisadas em conjunto. Confira os detalhes com a repórter Carla Alessandra.
O governo federal encaminhou à Câmara dos Deputados projeto de lei complementar que estabelece um marco regulatório das startups. A proposta define como startups as empresas com modelo de negócio inovadores, com até 6 anos de constituição e faturamento anual de até 16 milhões de reais. O projeto define medidas para simplificar a criação de empresas inovadoras, estimular o investimento em inovação, fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, facilitar a contratação de soluções inovadoras pelo Estado e regulamentar um ambiente regulatório experimental. O deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, concorda com a importância das startups para o desenvolvimento da economia, lembrando que por causa da burocracia, da dificuldade de acesso a recursos financeiros e a alta carga tributária, 1/3 dessas empresas acaba fechando. Para Luiz Miranda, o projeto do governo é acertado, principalmente na desburocratização para abertura e fechamento das startups.
Um dos pontos que vejo com bons olhos é a desburocratização que esse texto traz ao criar um rito sumário para abertura e fechamento de startups. Além disso, vai criar uma linha de crédito específica e taxas diferenciadas para as startups, assim como fazem atualmente para micro e pequenas empresas. Imagino que atingindo esses pontos, já temos um futuro melhor para que ideias possam se transformar em grandes empreendimentos.
Segundo o governo, a proposta tem por objetivo melhorar os índices de competitividade e inovação das empresas brasileiras, aumentando o número de novos empreendimentos, promovendo a geração de renda e emprego, além de oferecer bens e serviços inovadores à sociedade brasileira. O projeto sobre o marco legal das startups vai ser analisado em conjunto com outra proposta sobre o assunto, apresentada antes pelo deputado JHC e outros 20 parlamentares de 10 partidos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Justiça.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, classifica como vergonhoso o episódio em que um senador da República foi flagrado com dinheiro na cueca e afirma que é preciso rever o Estatuto da Imunidade Parlamentar. Segundo ele, não se pode usar o benefício para acobertar atos de corrupção.
General Girão defende mudanças no regimento interno do Congresso com o objetivo de dar uma resposta à sociedade e impedir que instrumentos legais sejam usados em nome da impunidade. Ele também cita casos em que políticos se valem da imunidade parlamentar para cometer crimes de natureza penal, como homicídio.
Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, espera que o senador Chico Rodrigues renuncie ao mandato depois de ter sido flagrado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca. Ele afirma que qualquer homem público pego nessas circunstâncias não merece respeito. Para o deputado, Chico Rodrigues não tem mais condição moral de continuar na política.
Segurança Pública.
Paulão, do PT, critica a situação do sistema prisional em Alagoas. Ele cita o exemplo do presídio do Agreste, onde, segundo o deputado, desde o mês de março, os presos não podem receber visitas, escrever cartas com mais de 20 linhas e nem se comunicar de forma virtual.
De acordo com Paulão, até os advogados ficaram 3 meses sem comunicação com os detentos. O deputado cobra ações contra o que chama de injustiça, porque na avaliação dele, essas medidas atentam contra a Constituição Federal, contra o Código de Processo Penal e contra a democracia.
Relações Exteriores.
Reynold Stefani Júnior, do PSD do Paraná, critica os manifestantes que incendiaram 2 igrejas no Chile. Na opinião do deputado, os protestos da esquerda naquele país desrespeitam não só a fé de milhões de cristãos, mas também o ser humano.
O parlamentar concorda com o discurso feito pelo presidente Bolsonaro na ONU de que os cristãos são perseguidos no mundo. Reynold Stefanes Júnior demonstra preocupação com o que acontece no Chile e espera que as autoridades locais tomem providências para punir os responsáveis.
Meio ambiente.
Em reunião virtual promovida pelas frentes parlamentares ambientalista e de defesa dos povos indígenas, os debatedores apresentaram um relatório mostrando que as queimadas na Amazônia provocam internações hospitalares. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
Um relatório produzido por 3 entidades da sociedade civil mostra que no ano passado, mais de 2 mil pessoas foram internadas em hospitais públicos da região amazônica com problemas respiratórios decorrentes da fumaça das queimadas. Diante destes dados, apresentados durante reunião virtual das frentes parlamentares ambientalista e de defesa dos povos indígenas, os pesquisadores cobraram do governo ações mais efetivas para conter o desmatamento e os focos de incêndio. Intitulado "O ar é insuportável", o documento mostra que as consequências das queimadas para a saúde atingem principalmente crianças, idosos, gestantes e quem tem doenças pulmonares ou cardíacas pré-existentes. Das internações registradas pelo Sistema Único de Saúde na região, como decorrentes da fumaça, 21% foram de bebês de até 1 ano e 49% de idosos. Para Miguel Lago, diretor executivo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, essa quantidade de internações agrava a precariedade do SUS na Amazônia, onde a população já vive no que ele chama de vazios sanitários. Ele lembra que a pandemia do coronavírus só piorou a situação.
A gente está sobrecarregando um sistema num ano em que a gente assistiu ao colapso hospitalar completo. Então, a gente tem muita preocupação, sobretudo pela fragilidade desse sistema e, sobretudo, porque são internações absolutamente evitáveis, né? A gente sabe, combatendo as queimadas, a gente consegue evitar essas hospitalizações.
O relatório aponta que, em setembro de 2019, a população de 168 municípios da Amazônia, cerca de 4 milhões e meio de pessoas, foi exposta a partículas finas suspensas no ar em níveis mais altos do que os recomendados pela Organização Mundial de Saúde. O prognóstico para 2020, de acordo com os especialistas, não é de melhora. Segundo o relatório, o desmatamento já aumentou 25% no primeiro semestre em relação ao ano passado, e o número de focos de calor em julho deste ano subiu 28% em relação ao mesmo período de 2019. Ana Lívia Arida, diretora adjunta da Human Rights Watch, pediu urgência na atuação do Estado para combater a ação de criminosos que promovem desmatamento e queimadas.
A gente não está vivendo só uma crise ambiental na Amazônia, a gente está vivendo uma crise de direitos humanos. É uma crise porque ela afeta a vida e a segurança das pessoas que moram lá e que protegem a floresta, sejam eles agentes públicos, né, povos indígenas, moradores da região, grupos mais vulneráveis, e que também tem tido consequências muito sérias para a saúde de milhões de brasileiros que estão respirando esse ar tóxico.
Os debatedores ressaltaram que uma das populações mais afetadas pelos problemas de saúde são os índios, que também vem a subsistência ameaçada, porque o desmatamento e as queimadas diminuem a oferta de caça e pesca. Coordenadora da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, a deputada Joênia Vapixana, da Rede de Roraima, salienta que as causas dos índios não podem ser dissociadas da luta ambiental.
Nós somos os guardiões da terra, nós somos os guardiões da água e também nós somos guardiões do ar. Então, por isso que nós estamos juntos nessa luta, essa luta coletiva, essa luta do mundo e essa luta para que haja um basta dessas queimadas e para que a gente tenha uma solução para esses impactos que não vão ter, já estão tendo.
Durante o debate, a representante do Human Rights Watch, Ana Lívia Arida, ressaltou a importância de uma política pública de monitoramento contínuo da qualidade do ar. Ela informou que há 31 anos, uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, aponta neste sentido. No entanto, só 12 dos 27 estados têm sistemas de monitoramento, mas faltam financiamento e assistência técnica. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Coronavírus, evite o contágio.
Use máscara toda vez que sair de casa. Ela pode ser feita de qualquer tecido. Coloque cuidadosamente para cobrir boca e nariz. Ajuste para evitar espaço entre a máscara e o rosto. Enquanto estiver usando, evite tocar a parte da frente da máscara. Troque a cada 2 horas e guarde em uma sacola plástica. Retire pelas alças e lave as mãos. Deixe de molho por pelo menos 10 minutos em uma solução de água sanitária.
A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara.
Saúde.
Coronel Tadeu, do PSL, considera insana a atitude do governador de São Paulo, João Dória, de querer obrigar a população a se vacinar contra o novo coronavírus. De acordo com o parlamentar, é direito do cidadão escolher se quer ser imunizado ou não.
O deputado destaca o anúncio feito pelo presidente Bolsonaro de que a vacina não será obrigatória para os brasileiros. Lembrando também que existem várias vacinas em desenvolvimento. Coronel Tadeu registra ainda o falecimento do sargento João Teixeira Alves, aos 104 anos de idade, o soldado mais antigo de São Paulo.
Deputados governistas e da oposição reagiram diante da resistência do presidente Jair Bolsonaro à vacina chinesa. O assunto repercutiu nas redes sociais e também em reunião da Comissão Externa da Câmara, que acompanha as ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Os detalhes na reportagem de José Carlos Oliveira.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira que mandou cancelar o protocolo de intenção de compra de 46 milhões de doses da vacina chinesa contra a Covid-19 por parte do governo brasileiro, anunciado na véspera pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em reunião com governadores de estado. O secretário-executivo do Ministério, Elcio Franco, divulgou nota em que descarta o compromisso de aquisição da Coronavac e afirma ter havido interpretação equivocada da fala do ministro durante a reunião. A Coronavac está na última fase de teste em parceria da farmacêutica chinesa Sinovac com o Instituto Butantan de São Paulo. Essa mudança de rumo do governo federal repercutiu entre os parlamentares, sobretudo na Comissão Externa da Câmara de Enfrentamento à Covid-19. Relator de uma das medidas provisórias sobre a adesão do Brasil ao consórcio de vacinas da Organização Mundial de Saúde, o deputado Geninho Zuliani, do DEM de São Paulo, viu retrocesso na decisão de Bolsonaro.
Não existe uma vacina 100% eficaz, mas já existe as vacinas seguras. E a mais avançada, a que tem mais facilidade de transporte logístico, é a do Butantan. E é o maior instituto de vacinação das Américas. Fiquei extremamente decepcionado com a atitude do presidente da República, uma pessoa que eu admiro, que vota aqui na Câmara 95% dos seus projetos, e nesse momento não dá para a gente partidarizar de forma ideológica, escolher qual vacina vamos tomar. Porque agora nós estamos falando de salvar vidas.
Também da base governista, o coordenador da Frente Parlamentar do Programa Nacional de Imunizações, deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, ainda acredita na possibilidade de convencer Bolsonaro a rever sua decisão.
Que ela seja eficaz e eficiente. Não importa onde seja feita, de onde venha. Eu acredito que seja uma questão de conversar com o presidente, conversar com o ministro. Essa comissão tem tido a oportunidade de ajudar o governo de maneira apartidária, suprapartidária, colocando aqui sempre as questões ideológicas de lado, tratando das questões de saúde.
As críticas mais duras vieram da oposição. Ex-ministro da Saúde, o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, defende que ministros compareçam à Câmara para esclarecer a confusão. Padilha também lembrou que a AstraZeneca, farmacêutica que desenvolve a vacina britânica, é uma multinacional também presente na China.
E a gente não pode permitir que xenofobia ideológica impacte na vida das pessoas, mas tem outra coisa também, tem ignorância. Porque uma das maiores fábricas da AstraZeneca, por exemplo, fica em território chinês. Coitado do ministro da Saúde, quando ele deu uma certa, o presidente desautorizou ele e chamou ele de traidor. Então, nós precisamos convidar o ministro da Saúde, talvez o ministro do COI, coordena o Comitê Operacional de Emergência.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, já havia encaminhado à Casa Civil e aos Ministérios da Saúde e de Ciência e Tecnologia um requerimento de informação sobre os fundamentos que levaram o governo a anunciar nesta semana resultados positivos do vermífugo nitazoxanida contra a Covid-19, apesar da falta de comprovação da eficácia do produto. Agora, Jandira classifica de inaceitável a decisão de Bolsonaro de anular o protocolo de intenção da compra da vacina chinesa.
Me pareceu muito mais uma disputa ideológica do presidente da República do que uma preocupação com o avanço da eficácia da vacina e a defesa da vida da população. E nós não podemos aceitar esse tipo de postura.
Vice-líder do governo, o deputado Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, saiu em defesa de Bolsonaro.
Eu acho que é uma interpretação equivocada da fala do presidente. O que o presidente disse é que não comprará a vacina da China, até porque essa vacina não é fabricada na China. Ela será fabricada no Instituto Butantan, no Brasil. O que o presidente está dizendo é que essa vacina só será adquirida pelo Ministério da Saúde na hora que ela estiver a sua eficácia e segurança comprovada pela Anvisa. E aí sim o governo brasileiro irá comprar a vacina. O que eu estou vendo é uma politização desse discurso, né, feita pela oposição e por alguns segmentos da sociedade.
Partidos de oposição anunciaram que vão questionar na justiça o cancelamento do protocolo de intenção de compra da vacina chinesa por parte do governo brasileiro. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.